Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá e bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 28 de junho de 2015. Desejamos a todos os que estão connosco a partir de agora votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia. A acompanhar-nos ao longo da próxima hora está Ana Guedes. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530. A onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem também estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, com que sempre iniciamos a emissão, vamos na janela de Angola ter aqui a homenagem que foi feita a Bangão, o músico do Semba que faleceu há cerca de um mês. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia, neste domingo, sobre os mais comuns lesões entre os atletas e quais são os conselhos que são dados pela doutora Nídia Romana. Depois teremos aqui a conversa com um amigo ouvinte de Angola que vive presentemente na Namíbia. Mas para já, as notícias neste domingo, nesta emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando as notícias, Eduardo Ferro. Uma alta entidade oficial americana afirmou que todas as partes envolvidas nas negociações de Viena da Áustria sobre o programa nuclear iraniano decidiram prolongar as conversações para além do prazo de 30 de junho previamente estabelecido. A revelação foi feita durante uma entrevista à Voz da América, concedida pela conselheira do Departamento de Estado para a Comunicação, Mary Arf. Estas declarações seguem-se a uma série de conversações entre o secretário de Estado americano, John Kerry, e os negociadores iranianos. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, que chefia a delegação iraniana, voltou, entretanto, a Teherão para consultas com o seu governo. Segundo Mary Arf, o prolongamento das conversações será de apenas alguns dias, não se tratando de uma prorrogação a longo prazo. O Banco Central Europeu decidiu manter a sua linha de financiamento aos bancos gregos, mas não vai aumentá-la. O anúncio foi feito este domingo, em comunicado, depois de uma reunião de emergência para debater a situação grega. No seguimento da decisão das autoridades gregas de realizarem um referendo e o não prolongamento do programa de ajustamento da União Europeia, o Conselho Governador declarou que irá trabalhar em proximidade com o Banco da Grécia para manter a estabilidade financeira. Pode ler-se num comunicado do Banco Central Europeu. O Kuwait anunciou hoje que identificou um cidadão saudita como sendo o bombista suicida que atacou uma mesquita xiita, matando 27 pessoas ontem e ferindo outras 227. Entretanto, na Tunísia, o governo destacou mais 1.000 polícias para estâncias turísticas do país, no momento em que centenas de turistas deixam o país na sequência do ataque de ontem contra um hotel que fez 38 mortos e dezenas de feridos. O ataque foi levado a cabo por um jovem tunisino disfarçado de turista. Até agora foram identificados os cadáveres de 17 vítimas provenientes da Grã-Bretanha, Alemanha, Irlanda, Bélgica e Portugal. No Burundi, pelo menos 2 pessoas morreram ontem à noite na capital, Bujumbura, à medida que aumenta a tensão com a aproximação das contestadas eleições. Os partidos políticos da oposição já fizeram saber que não participarão nas eleições nacionais em sinal de protesto pela decisão do presidente Nkurunziza de se candidatar a um controverso terceiro mandato. Entidades militares paquistanesas afirmaram que ataques aéreos mataram 23 militantes nas regiões tribais no noroeste do país, junto à fronteira com o Afeganistão. Um comunicado militar hoje divulgado refere que a Força Aérea Paquistanesa atingiu um importante paiol durante os ataques na região de Khyber e Waziristão do Norte. E por último, mais de 500 pessoas ficaram feridas num incêndio num parque de diversões junto à capital de Taiwan, Taipei. Segundo as autoridades locais, 194 pessoas ficaram gravemente feridas, mas não se referiram para já a vítimas mortais. Acrescentaram que grande parte das vítimas sofreram queimaduras graves ou então a inalação de gases tóxicos.
Obrigada, eram as notícias do mundo e esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português domingo. Hoje é 28 de junho de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem estar connosco na internet em www.voaportugues.com e podem também ali ver as manchetes africanas em vídeo, são as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África. Temos também o VOA 60 América e o VOA 60 Mundo. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Bangão foi motivo de homenagem. Bernardo Jorge Martins Correia, de seu nome verdadeiro, é considerado como um dos nomes mais influentes do Semba em Angola. E os seus admiradores querem que lhe seja prestada homenagem devida, isto por parte do seu próprio país. A reportagem com o Pedro Dias.
Calou-se a voz de Bangão há 30 dias. Bernardo Jorge Martins Correia, simplesmente Bangão, faleceu no dia 17 de maio, na África do Sul. Foi a enterrar no dia 21 de maio, no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. Depois de um mês de morte, familiares, amigos, munícipes do Sambizanga, da zona do Brás, hoje Largo do Bangão, foram até a igreja do São Paulo e oraram pela alma do músico, numa missa de 30 dias. No sábado, 20 de junho, o Sambizanga parou para varrer as cinzas ou realizar o comba de uma das personalidades de maior referência do Sambilayeto, Bangão. Nesta hora, ainda de dor e luto, Silvio Capita, sobrinho do artista, sugere a construção de um museu ou casa cultural de Bangão no Brás, com um busto e todo seu acervo artístico.
Vamos nos reunir com pessoas próximas também da cultura, por exemplo, o Quintino, que é uma pessoa que tem nos dado muita força com relação a tudo que a gente tem feito. Bom, o Largo, já ninguém vai tirar o nome de Largo do Bangão. O busto vai depender das entidades governamentais. Na minha opinião pessoal, o que eu acho que devia se fazer mesmo de verdade e para enaltecer mesmo a memória do Bangão e o nome do Bangão seria um museu com todo o seu acervo, ou seja, os fatos, os sapatos, os chapéus.
Uma casa de cultura Bangão.
Uma casa de cultura Bangão. Mas não só para música, mas todo o acervo que ele deixou, porque o homem era um homem de
áudio,
discos,
em fita, cassete,
tudo. Acho que esse acervo é que devia se fazer. Um museu, acho que até a família ganharia com um museu e com todos os seus acervos. Acho que para mim, além de nós eternizarmos o Largo, mas um acervo cultural de verdade, uma casa de cultura de verdade, com todo o seu acervo, para mesmo estrangeiros, sempre que cá viessem visitar, estarem presentes e saber que aquele é o museu do que está em nome do Bangão, seria uma mais-valia, até porque
em função do que o Bangão fez, reúne a essas condições para se poder criar um museu?
Eu acho que sim. Há muita coisa que a nossa cultura com Bangão atravessou muitas barreiras, porque o Bangão não cantava só. O Bangão era uma marca. Por isso, eu acho que ele merece uma coisa de verdade. Não só uma casa aqui no Samzanga, só o nome de uma casa aqui de música, a Casa Bangão, não é o suficiente. Uma casa com o acervo dele todo, acho que ficava mais em conta. Até porque por outras palavras, é o Michael Jackson, sem tirar mérito do mais velho Jack Moes, mas pelo que ele fez, o que se viu durante o óbito dele, epá, ninguém, eu acho até que o Bangão não sabia da dimensão do
que ele atingiu
a nível profissional, não sabia.
A criação de uma casa-museu também é defendida pelo escritor, poeta e cronista Kanji Mbangala.
Quem de direito, as autoridades culturais do país, não só o Ministério da Cultura, ou dos nós, Sociedade Civil, União dos Escritores Angolanos, União dos Artistas Plásticos, União dos Artistas e Compositores, se nós todos soubermos dialogar com o poder e dizer, por exemplo, temos que construir uma casa-museu para o Bangão. Eu acho que o poder...
Uma escola de música?
Não, ele tem que ter um museu. Ele tem que ter um museu, independentemente da escola de música ou do nome que se dê a uma rua. Ele tem que ter, tem que haver uma casa música Bangão, um museu musical Bangão. O acervo dele é enorme.
Os vizinhos do Brás, no Sambizanga, partilham da mesma ideia, o da construção no local onde Bangão nasceu e cresceu, de um museu. Ana Maria solta o sentimento. Um museu para a eternidade.
Nós gostaríamos que no Largo do Bangão, que a cultura fizesse uma imagem, uma estátua do Bangão, para que as pessoas não esquecessem dele, ou faziam pelo menos um ateliê dele, para meter os seus fatos, fazer um museu só dele, para meter as suas coisas, as suas, para não esquecerem dele, para lembrarem sempre dele, não vão esquecer mesmo dele, como agora o Largo do Bangão. Não é o Largo do Brás, mas é o Largo do Bernardo Jorge, o Largo do Bangão.
No exercício de manter Bangão vivo, o Centro Cultural Recreativo Quilamba realizou o Muzongué da Tradição no passado 14 de junho. Os músicos Robertinho, Lulas da Paixão, Calabeto, Dom Caetano, entre outros, subiram ao palco e cantaram em memória do artista falecido. Dom Caetano fala da iniciativa.
Recordar Bangão não é mais que momentos de reflexão sobre aquilo que foi a obra de Bangão enquanto vivo e o que é que será da obra de Bangão, deste seu acervo e que proveitos podemos tirar para o ensinamento das suas canções para as gerações vindouras.
Este é um exercício de mantê-lo vivo.
É verdade. De imortalizá-lo. Exatamente. Imortalizar Bangão será dar continuidade à sua obra, então será proteger, será preservar aquilo que ele começou por cultivar, começou por criar, aquilo onde assentou a base do seu trabalho, que foi circunstancialmente o estilo samba e a música popular urbana em si.
Voltando ao Sambizanga, no Brás, o Cotação, amigo pessoal de Bangão, garante que Bernardo Jorge será sempre recordado até o fim das suas vidas.
30 dias, estamos aqui para fazermos as missas de 30 dias, como vai ser sempre, aqui neste local, vamos estar sempre reunidos e falaremos sempre do Bangão até os fins das nossas vidas.
Estarão sempre reunidos, como assim, não percebo?
Sempre que houver a data do Bangão, estaremos reunidos. Isso não vai fugir à regra. Nas datas do seu aniversário, vamos estar aqui. Na data da sua morte, vamos estar aqui. Enfim, de mês a mês, quando este completar ou acharmos necessidade de reunirmos para falar do Bangão, vamos estar.
Eternamente Bangão, diz Gi Costa, amigo e estilista, o homem que deu forma à banga, ao swag, ao feeling de Bangão.
Tivemos momentos muito, muito íntimos, né, na nossa vida. Na nossa carreira de amizade tivemos momentos muito íntimos, porque perdemos várias noites a compor, várias noites a cantar, várias noites a brincar, várias noites a conviver. São coisas que dificilmente se pode esquecer.
Gi Costa também é músico, mas dedicou-se a dar postura, uma maneira diferente em vestir bangão. Gi Costa transformou bangão num verdadeiro artista do bem vestido em palco.
Na altura em que ele lança a cassete Emoção, né, depois de muito sucesso da cassete, portanto, houve a necessidade de dar uma outra roupagem nesta mesma cassete, nas mesmas músicas. Então criou-se, deu um outro título à cassete, ao álbum, né, que era o Sembele. Sembele, houve necessidade de ter um estilo de capa que foi criado por mim. Preparei-lhe um fato na capa para ele fazer a capa do disco. E a partir daí fiz uns dois ou três fatos, né, que foi o início da carreira a solo, praticamente. E daí vinquei-me, apliquei-me mais na costura. Portanto, depois passei a desenhar os fatos que ele ultimamente começou a vestir, e sendo confeccionados fora do país. Porquê? Porque eu depois tive falta de matéria-prima e equipamento, né? Precisava de máquinas adequadas para poder fazer certas coisas que esses últimos fatos apresentavam para a sua indumentária mais profissional.
Apesar de bangão ter partido para casa do pai, do Criador da Humanidade, Ana Maria teima em dizer que o músico está vivo. E diz porquê.
Porque esse homem não se calou. Calou-se, mas está vivo. O senhor das pessoas, porque ele é um grande homem. Ele não desprezava ninguém, acima de tudo, ele era uma figura pública. Ele sempre, mesmo perante as imprensa, ele dizia: o meu Largo do Brás, só sairei lá morto. E eu, mesmo morto, meu corpo tem que passar no Brás. Isso aí, essa família fizeram a sua vontade, passou por aqui, choramos até agora, porque ele é o homem que levava o Sambizanga muito longe. É o único dos cantores que consegue mostrar o Sambizanga bem alto. Cá em Luanda, como no estrangeiro, estava sempre presente.
Sambizanga agora não tem muitas referências assim,
tem,
com a morte do Bangão.
Como esse, não tem. Podemos ter uma grelha, né? Mas com o Bangão, não temos. Com certeza. Foi um grande amigo.
O escritor Kanji Mbangala considera Bangão como o maior e melhor intérprete do estilo musical Semba, sem tirar, claro, o mérito de outros.
Temos Carlos Buriti, temos Paulo Flores, enfim, mas para mim ele foi, o Bangão foi o mais completo intérprete do Semba. E não só, ele não se ficou pelo campo do Semba, ele explorou outros campos, como a Casa Oculta, sobretudo os ritmos carnavalescos angolanos. Inclusive fez o Bebiana, que é um grande sungura, e é para já o sungura em língua quimbundo, do maior, pelo menos que eu tenho escutado.
E o músico e compositor Lulas da Paixão acha que Bangão deixou um grande vazio em todos nós e teme que o nome de Bangão seja aproveitado para fins comerciais, longe de qualquer benefício para a família do artista.
Deixou-nos um vazio grande, deixou-nos um vazio. Embora tem muitos que cantam também bem, né? Mas pronto, é uma voz que partiu-se e ficamos assim. Vamos recordar sempre dos discos que ele deixou, que nem devia ser isso. Devia ser ele a cantar até Deus lhe chamasse. Como chamou cedo, fazer tudo.
Parece que é um problema que muitos reclamam. Bangão morreu, queriam que o Bangão tivesse apoio enquanto estivesse vivo. Não teve talvez este apoio?
Este apoio foi graças ao governo, né? Qual é o apoio? Agora estão a vir aqui com recordações, com homenagens. Vais ver, daqui mais dois dias, uma atrás da outra, as tais homenagens. Eu, da minha vez, eu vinha te buscar, você que está a homenagear.
Essas homenagens passaram a ser comerciais, estão a fazer comércio com o Bangão.
O que é que você espera? O que é que você espera, né? A família vê isso. Quem fala a verdade? Até é castigado. Quem me garante se alguém vai me chamar a pedra? Você disse aquilo porque vai ver as homenagens que vai vir uma atrás da outra. Vais ver, vais me dar razão.
Apesar do vazio, referido por Lulas da Paixão, Robertinho, também músico, apela à continuação daqueles que ficaram e que têm talento.
A música como uma profissão, como uma profissão como outra qualquer, né? Portanto, se você é serralheiro, há outro que vai dar a continuidade. Não pode parar.
Assim como Bangão dizia, gostava do Arthur Nunes,
sim, sim,
e de outros músicos, então manteve também aquela linha melódica dele.
Então tem que se dar consequência sempre. A música tem, não pode parar.
Mas se a música não pode parar, vejo que muitos músicos do Semba estão parados. Queriam fazer muito mais, não têm dinheiro. Os músicos hoje vivem do salário da função pública, são músicos pobres, mas que são ricos. São ricos de cultura.
Né?
Então, como é que vamos ter grandes músicos de samba, da Cravera, do Beijo do Bangão, do Robertinho e de outros tantos músicos, nessa condição, olha, em que vocês vivem?
Olha, vocês, a informação também são parte participativa nesse aspecto, para ajudarem também, porque nós, portanto, não podemos só nós gritar, né? Fazer esse clamor. Mas vocês, como jornalistas, também devem ajudar os músicos para não estar à deriva.
E o jovem músico Lulito chama a atenção dos imitadores de Bangão que estão a surgir no mercado musical. Lulito acha difícil imitar Bangão, porque muitos fazem teatro musical em palco, sem a espiritualidade da música e do músico.
Eu não sei quem é que vai conseguir um dia interpretar mesmo devidamente Bangão sem tirar a voz igual, cantar a essência do Quimbundo, que não é só meter fato, meter chapéu, calçar sapato, vou cantar Bangão. Não é bom isso. Nós temos que saber fazer as coisas. Imitar voz não é imitar Bangão. É saber interpretar devidamente a canção, a mensagem, aquilo que ele tá dizendo na mensagem, aquilo que você tem que exprimir, aquilo que ele exprimiu, você tem que sentir também daquilo que ele exprimiu, você também tem que exprimir o que é teu, não vai exprimir só o que é do Bangão. Então você não tem sentimento.
Tem que ter aquela espiritualidade da música, né? Da música, da mesma forma que o cantor interpretou.
Eu, por exemplo, eu canto a música do Bangão. E olha que abanoricunda, mano, eu sou tal epexigila. Não posso imitar a voz dele, mas o que eu estou a cantar, você vai dar conta que eu estou a cantar mesmo. Não, isso aqui, sim senhor, interpreta a música do Bangão. Nós temos só que interpretar as músicas do Bangão.
Não estamos a fazer teatro musical.
Não, isso não é bom. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe o direito. Nós não podemos fazer de que forma que nos falam mal.
Há jovens que fazem isso.
Sim.
Agora que o Bangão morreu, talvez há de surgir várias pessoas a quererem imitar
várias
Bangão.
Pessoas interpretar Bangão. O bola manhê, o minga futuca, kenye kimoshi jigila, bolo kivorizuriamshima.
Lulito, jovem cantor angolano, e a recordação de Bangão, músico já falecido há 30 dias, no passado 17 de maio, na África do Sul. Foi rezada uma missa em sua memória e realizado o Comba, o varrer das cinzas do artista, a 20 de junho, no Brás. Hoje, Largo do Bangão, no Sambizanga de todos nós, o Sambila Yeto.
Bongo.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Agora vamos ficar com a música de Bangão, Kaki Shaka. Podem ver as notícias da Voz da América em vídeo, segunda a sexta, VOA 60, África, em www.voaportugues.com. Podem também ver o VOA 60 América com as notícias da América e o VOA 60 Mundo. É o mundo em notícia e em imagem. Esta é a Voz da América, emissão em português, 28 de junho de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, WhatsApp, o número para conversar connosco é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 28 de junho de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todo o nosso auditório. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta aos 13630 e 17655. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Amigos ouvintes, convidamos também a que nos escutem através da internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Se estiver em São Tomé, pode ouvir-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a doutora Nidia a seguir o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos aqui às notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, Eduardo Ferro. Uma alta entidade oficial americana afirmou que todas as partes envolvidas nas negociações de Viena da Áustria sobre o programa nuclear iraniano decidiram prolongar as conversações para além do prazo de 30 de junho que fora previamente estabelecido. A revelação foi feita durante uma entrevista à Voz da América concedida pela conselheira do Departamento de Estado para a Comunicação, Marie Arf. Estas declarações seguem-se a uma série de conversações entre o secretário de Estado americano, John Kerry, e os negociadores iranianos. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, que chefia a delegação iraniana, voltou entretanto a Teherão para consultas com o seu governo. Segundo Marie Arf, o prolongamento das conversações será de apenas alguns dias, não se tratando, portanto, de uma prorrogação a longo prazo. O Banco Central Europeu decidiu manter a sua linha de financiamento aos bancos gregos, mas não vai aumentá-la. O anúncio foi feito este domingo, em comunicado, depois de uma reunião de emergência para debater a situação grega. No seguimento da decisão das autoridades gregas de realizarem um referendo e o não prolongamento do programa de ajustamento da União Europeia, o Conselho Governador declarou que irá trabalhar em proximidade com o Banco da Grécia para manter a estabilidade financeira, pode ler-se no comunicado do Banco Central Europeu. Dadas as circunstâncias, o Conselho Governador decidiu manter o teto da provisão de assistência de liquidez financeira para os bancos gregos ao nível decidido na sexta-feira, ou seja, nos 89 mil milhões de euros, um valor que pode, no entanto, não ser suficiente devido ao levantamento de depósitos que tem vindo a acelerar-se nestes últimos meses. Segundo o Banco da Grécia, 30 mil milhões de euros em depósitos foram perdidos entre janeiro e maio, um valor que terá subido bastante nos últimos dias e, possivelmente, nas últimas horas. Segundo a agência de imprensa Reuters, o Conselho de Estabilidade Financeira da Grécia, composto pelo ministro das Finanças Yanis Varoufakis, o governador do Banco da Grécia Yanis Tournaras e o diretor da Associação de Bancos Gregos, entre outros representantes, reúnem-se ainda hoje. Houve, entretanto, alguma especulação sobre aquilo que vai ser debatido no encontro. Todos querem saber se o governo vai decretar ou não o controle de capitais para evitar o esvaziamento dos depósitos bancários. O Kuwait anunciou hoje que identificou um cidadão saudita como sendo um bombista suicida que atacou uma mesquita xiita, matando 27 pessoas e ferindo outras 227. Entretanto, na Tunísia, o governo destacou mais 1000 polícias para estâncias turísticas do país, no momento em que centenas de turistas deixam a Tunísia na sequência do ataque de ontem contra um hotel que fez 38 mortos e dezenas de feridos. O ataque foi levado a cabo por um jovem tunisino disfarçado de turista. Até agora foram identificados os corpos de 17 vítimas provenientes da Grã-Bretanha, Alemanha, Irlanda, Bélgica e Portugal. Miguel Vinte, no seu receptor, continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. No Burundi, pelo menos 2 pessoas morreram ontem à noite na capital, Bujumbura, à medida que aumenta a tensão com a aproximação das contestadas eleições. Os partidos da oposição já fizeram saber que não participarão nas eleições nacionais em sinal de protesto pela decisão do presidente Nkurunziza de se candidatar a um controverso terceiro mandato. A oposição diz que vai boicotar tanto as legislativas da manhã como as presidenciais marcadas para 15 de julho, alegando que não será possível realizar uma votação justa. Os críticos do presidente Nkurunziza dizem que ele está a violar o limite de 2 mandatos previsto na Constituição e os acordos que puseram termo à guerra civil no Burundi. Entidades militares paquistanesas disseram que ataques aéreos mataram 23 militantes nas regiões tribais do noroeste do país, junto à fronteira com o Afeganistão. Um comunicado militar, hoje divulgado, refere que a Força Aérea Paquistanesa atingiu um importante payol durante os ataques nas regiões de Khyber e do Waziristão do Norte. Kiber desde há muito que é um bastião dos militantes dos talibãs paquistaneses. Os militares paquistaneses começaram a desencadear esta sua ofensiva na região de Kiber em outubro de 2014. Mais de 500 pessoas ficaram feridas num incêndio num parque de diversões aquáticas junto à capital de Taiwan, a cidade de Taipei. Segundo as autoridades locais, 194 outras pessoas ficaram gravemente feridas, mas não se referiram para já a vítimas mortais. Acrescentaram que a grande parte das vítimas sofreram queimaduras graves ou inalação de gases tóxicos. E por último, um pequeno apontamento desportivo, o Chelsea de José Mourinho é o mais novo concorrente do Benfica na contratação do goleador do Anderlecht. De acordo com o jornal inglês Telegraph, o emblema de Stamford Bridge está interessado, mas ainda não apresentou qualquer proposta ao clube belga, só admite negociar a partir dos 15 milhões de euros. José Mourinho tem seguido de perto Mitrovic, algo que pode agradar ao jogador. Além do Benfica e do Chelsea, também o Newcastle e o Swansea estão na corrida por Mitrovic. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América, transmitida diretamente a partir dos estúdios em Washington.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 28 de junho de 2015. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que pode também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde e hoje vamos ouvir os conselhos médicos da doutora Nídia Romano sobre aqueles que, ao praticarem desporto, se alejem. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Nídia Romano, que está connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Estou bem.
E, amigos ouvintes, nós vamos falar aqui de questões de lesões nos desportistas e isto vamos olhar hoje um bocadinho do ponto de vista do que é que o conselho médico quando nós, ao fazer um exercício, algo nos dói. E o doutor Anídia, o facto de nos doer não é só porque nós estivemos durante muito tempo sem fazer exercício e dói todos os músculos. É mais, por exemplo, quando começam certas zonas do corpo a doer com frequência, não é? Por exemplo, a questão da tendinite.
Pois, a questão da tendinite. Nós temos, é preciso haver uma grande conscientização. O que é a conscientização? Os atletas que realmente sofrem lesões, às vezes a vontade de praticar o desporto do auge de como eles estão, porque existem dentro do desporto algumas pessoas que a lesão apareceu muito mais cedo do que se previa. Então as pessoas são mais aptas para o futebol e os atletas insistem em continuar a fazer atleta federado ou não federado e insistem porque estão em idade de fazer o desporto, mas a lesão está lá e a lesão não sai de qualquer maneira, nem sequer com alguma com algum tratamento existem lesões que são, portanto, agudas. Essas lesões podem ser revertíveis. O que é que isso significa? A pessoa pode voltar ao seu padrão de normalidade. Existem lesões irreversíveis, mas eu queria dizer que 32% dos pacientes que apanham lesões na vida atlética são lesões que depois se tornam crónicas. São lesões que mais tarde na vida, na velhice, na vida adulta, essas lesões fazem com que as pessoas tenham uma incapacidade.
Portanto, doutora Nídia, quando se abusa do corpo e o corpo está-nos a dizer alguma coisa e nós decidimos ignorar, como é, por exemplo, às vezes temos aquelas dores, imagine, por exemplo, o chamado, portanto, a tendinite, não é? O problema no nosso cotovelo, que quantas vezes as pessoas continuam a fazer esforços com aquele, portanto, com aquela parte do corpo e acaba por se tornar uma coisa crónica para o resto da vida. Que normalmente, mesmo até com descanso, às vezes nem passa, porque cada vez que se faz de novo um grande esforço com aquela parte do corpo, ele volta novamente a doer.
Exatamente. Insistentemente, eu gostaria de deixar aos atletas que existem lesões que realmente são as moderadas, que tornam irreversíveis. É um arranhão qualquer que vive no jogo e a pessoa tem uma. Cai mal e dói o braço, mas não partiu nenhum osso, não fez lesão de tendinite, foi apenas uma lesão muito parcial, uma lesão muito moderada, que ele pode ficar um jogo a jogar ou não, mas são lesões que praticamente não levam o atleta a ficar incapacitado, mas existem lesões que são incompatíveis com o desporto que ele pratica. Se pratica basquete, se pratica futebol, se pratica judo. Eu tenho que falar das lesões em judo, que são lesões, às vezes, irreversíveis em termos de traumatismos cranianos. O que é isso que quer dizer? É que as lesões dos atletas que fazem judo ou que fazem boxe são muito lesões da cabeça. Por quê? Porque o adversário tenta bater na cabeça. Eu não concordo com esse tipo de desporto tão violento. E queria acrescentar que agora existe muito o desporto radical, o desporto no gelo. Ela também, o desporto radical, às vezes é incompatível com a vida. Alguém vem do alto, bate nas rochas, alguém que está a fazer alpinismo pela primeira vez, não consegue subir uma rocha, vem por a ribanceira abaixo e morre. Outro desporto que realmente é irreversível, as lesões, é o paraquedismo. As pessoas têm que saber como cair do paraquedas. Porque o paraquedas está no ar e a pessoa está no ar, uma das lesões mais frequentes é o paraquedas não abrir e a pessoa vir em movimento satânico, eu dizia isso, até ao chão e esborrachar-se tudo. Assim como, mesmo que as pessoas conseguem discernir, conseguem aplicar-se e ver que realmente... Eu como é que vou parar, aonde é que vou parar? É positivo que as pessoas saibam nadar e que a pessoa saiba muito bem como cair, porque se cai mal, de certeza que tem uma fratura ou na tíbia ou no rádio ou no perónio, depende de você que estiver ali no movimento brusco que para que isso tem.
Doutora Nídia, o problema neste, por exemplo, um dos problemas neste momento é que toda a gente dá-se sempre a dizer tem que fazer exercício físico e muitas vezes as pessoas vão fazer sem ter acompanhamento de uma pessoa especialista, não é? Portanto, um treinador. E, por outro lado, é que quantas vezes este tipo de desporto não é glorificado na imprensa, por exemplo, sobretudo em termos de imagem, na televisão, em que estes desportos radicais de facto criam aquela adrenalina toda e é uma forma de mostrar aos outros que somos bravos e que somos corajosos. E quantas vezes a nossa coragem leva a que depois, uns anos mais tarde, quando o nosso corpo começa a envelhecer, porque foi usado durante tantos anos, e começa a mostrar todas essas mazelas que não curámos quando éramos jovens.
Exatamente. E essas mazelas não se intensificam quando as pessoas estão com a certa idade. Só quando realmente chega aquela fase em que as pessoas não contribuíram em termos de ossificação para tomar o cálcio, as pessoas não contribuíram durante a juventude para tomar conta das suas lesões, ora, Ana, essas lesões tornam-se irreversíveis e com a idade, tudo se publica, com a atividade recente teve dos movimentos que fez, dependentemente em que área que joga, se é federada ou não.
Doutora Nídia, nestes cerca de minuto, mais ou menos 2 minutos que temos, eu gostaria de lhe pedir a si, como médica, e como alguém que praticou desporto federado ou praticou desporto, que conselhos é que dá aos nossos ouvintes em termos de, claro que pode praticar e deve praticar desporto, fazer exercício, o que é que se deve olhar, doutora Nídia?
Olha, para mim, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que tipo de lesão têm e têm que aprofundar. E tem que ir a um hospital ou terem um médico da equipa que diz que avalia a lesão, que sabe avaliar as lesões, e que o médico da equipa diz, olha, tu já não vais poder jogar, e a pessoa ter a força psicológica para realmente deixar de jogar, pretendendo que a lesão é irreversível. E tratá-la bem, que é para ela não se tornar uma lesão crónica com a idade. Esse é o meu conselho muito simples às pessoas. O que é? Tens uma lesão, tens que saber de que forma é essa lesão, se podes parar, se não podes parar, se podes continuar, se a paragem é periódica, se a paragem é parcial, se a paragem é moderada ou ligeira, se a paragem não for moderada ou ligeira, ou a fazer aquela stop pela irreversibilidade. Então as pessoas têm que sentir e têm que saber, principalmente os atletas federados, têm que saber que têm que parar.
Doutora Nídia, uma última coisa que eu lhe queria perguntar ainda. Por vezes os treinadores dizem assim, agora depois de ter feito exercício, agora vai se sentar ali, vai pôr um bocado de gelo, que é para ajudar a passar essa dor, por exemplo, que tem no joelho. Isso funciona ou é simplesmente estar a adiar um problema que as pessoas já têm?
Não funciona, Ana. Quero já dizer que não funciona. O que funciona é realmente ir ao médico para uma pessoa que perceba. Neste caso, um ortopedista. É um ortopedista que vê essas lesões na qual a gente está a dizer que é tendinite, ou lesão musculoesquelética, ou lesão óssea. Essa é tudo uma área em que o especialista nisso é o ortopedista. Então, o ortopedista é um homem que tem o martelo e a escova e o bigorne, que é para ver o que é que realmente isso vai dar, não é?
Exatamente. E pronto. Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a ouvir os conselhos médicos da doutora Nídia Ramano sobre lesões, sobretudo lesões numa altura em que se fala tanto da necessidade de fazer exercício físico e quantos de nós às vezes faz exercício físico de maneira errada. Portanto, às vezes mais vale a pena investir um pouco com um treinador, pelo menos para se aprender e saber o que é que se pode fazer. E se tiver alguma dor, pare e vá ao médico ver porque é que tem essa dor. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Para todos vós, vai aqui o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido por uma conversa que Daniel Steschke manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Hélio Benjamin Barros, angolano, a viver na Namíbia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o nosso amigo angolano Hélio Benjamin Barros, que está na capital da Namíbia, em Windhoek. Olha, Hélio, você contou aí pra gente pelo Facebook, né, que você tá estudando aí na Namíbia. O que que te levou a cursar a universidade aí em Windhoek?
A procura de melhores condições e melhor nível de aprendizagem, né? Uma vez que em Angola não temos nada, as melhores faculdades, então acho que me moveu ir para a Namíbia procurar melhor nível de aprendizagem.
Hélio, você enviou nessa mensagem aí para a gente pelo Facebook, contando que você está passando dificuldade, não só você, como vários outros angolanos estão passando dificuldade aí na capital da Namíbia. Qual é esse problema que vocês estão enfrentando aí?
O maior problema que nós estamos enfrentando aqui, Daniel, é que existe uma dificuldade na transição de dinheiro da Angola para a Namíbia. Nós estamos há quase 3 meses sem receber dinheiro. Os bancos estão a fazer a transição. Os multicaixas quadras foram retirados do mercado. Alguns congelaram as transições. Então, está impossível nós recebermos dinheiro. Já vai há 3 meses, ou 4 meses, sem conseguirmos receber dinheiro.
E qual é a explicação desses bancos e dessas casas bancárias? Qual é a explicação?
Os bancos dizem que não, é a falta de dólar, que por isso eles não podem vender dólar, porque existe, tem que haver uma troca de casa de Kwanza para dólar, depois para converter o dólar para o dólar namibiano. Os bancos dizem que é a falta de dólar. As casas de câmbio, nós vamos para lá que agora não deram nenhuma explicação. Elas fecharam as casas de câmbio, não dão nenhuma explicação às pessoas acerca disso.
Uau! E quantas pessoas que você conhece aí que estão na mesma situação que você? E conta pra gente como é que tá viver aí na capital sem dinheiro? Como é que vocês estão se virando?
Eu conheço muita gente na situação, na mesma situação que eu. Posso dizer por aí mais de 30 pessoas. E aqui a vida, nós estamos a viver praticamente de donativos. Amigos, vizinhos namibianos que têm um bom coração, que talvez emprestamos algum dinheiro para nós conseguirmos sobreviver. Eu, graças a Deus, especialmente, vivo em casa de alguém que a pessoa é muito compreensível. Ela entende que realmente a situação que nós nos encontramos é compreensível, mas já as outras pessoas não têm essa bênção de viver na casa de pessoas compreensíveis. Muitas vezes são expostas, as pessoas são expulsas das próprias casas.
Uau.
E há tempos eu ouvi pessoas a dizerem que vão ter que ir para a fronteira, para o Chicango, que são 800, mais de 800 quilômetros, para ver se conseguem tirar dinheiro no Cunena, porque é a única solução prévia para essa situação. 800 quilômetros a ida, 800 a volta. Então, quer dizer que as pessoas têm que viajar mais de 1.700 quilômetros para apenas ir buscar o dinheiro de mensalidade para trocar na fronteira, porque nós não conseguimos uma solução prévia para isso.
Você falou para mim antes que esse problema começou em janeiro, mas ficou pior em março, e nós já estamos em junho. Alguma expectativa dessa situação mudar?
Expectativas, realmente, eu não consigo ver a situação mudar. Para minha predição, eu posso dizer que a situação é provavelmente que piora ainda, porque se até agora, já estamos desde março que piorou, e desde junho, as pessoas dizem que a situação vai melhorar, mas até agora não melhora. Acho que a situação está cada dia que passa, pior ainda.
E você tem 21 anos, né? Você estava me falando, vai concluir o curso de gestão de finanças agora no final do ano. Quer dizer, você ainda precisa ficar aí mais o quê? Uns 6 meses nesse país para conseguir terminar a sua universidade, né? E poder voltar à Angola.
Sim, sim. Tenho que ficar mais 6 meses. Aproximadamente mais 8 meses, porque tenho que ficar para receber o certificado, reconhecer o certificado também.
E como é que está a sua família lá em... Você é natural de Luanda, como é que está a sua família, seus pais? Como é que eles estão lidando com essa situação aí de ver você passando por essa dificuldade?
Falando dos pais, os pais não têm muito para fazer, eles estão preocupados. E qualquer pai estaria preocupado com o filho numa situação dessa. Mas eles não têm nada para fazer, porque eles não trabalham nas instituições bancárias. Nem sabem realmente o que está se passando. Dinheiro eles têm para enviar, mas existe uma impossibilidade para transferência de dinheiro. Então eles não têm nada para fazer, apenas estão enquanto se preocupados. Ligam sempre, dizendo para dar coragem, que a situação vai passar. Apenas que nós podemos receber da parte dos nossos pais, apenas encorajamento.
Uau, olha, quero aproveitar aqui para agradecer a sua participação aqui no espaço de ouvinte, do ouvinte, e pedir às pessoas que estão ouvindo aí, né, principalmente os que estão aí na Namíbia, o próximo aí, que ajudem os angolanos e que, né, o que que, né, vamos fazer mais, Hélio? O que que você pode dizer aí para encerrar a nossa entrevista e para as pessoas que estão ouvindo aí e estão sabendo da situação que vocês estão passando?
Acho que o apelo vai para as autoridades angolanas. Eles devem tomar uma decisão a respeito disso, porque nós sobrevivemos sob a mesada de Angola. E se quando não há transição de dinheiro, então nós aqui ficamos tipo refugiados. Não temos motivos para estarmos vivendo num país como refugiados, uma vez que nós nos encontramos no Angola é um território que encontramos em paz. Então acho que as autoridades devem tomar uma decisão a respeito disso, porque os estudantes angolanos aqui na Namíbia estão sempre no mesmo mundo.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo Hélio Benjamin Barros. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. Esperamos que continuem a sintonizar esta emissão em português da Voz da América. E agora, neste espaço para a música que nos vai levar até ao final da emissão, vamos ficar com uma sugestão do amigo Hélio Benjamin Barros. Ele gosta de Luan Santana, um jovem cantor sertanejo brasileiro. Ele vai trazer-nos aqui Tudo o que você quiser.
Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. Que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, e muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome.
A voz de Luan Santana, um jovem de 24 anos que está a dar muito que falar na cena musical do Brasil. E assim com ele chegamos ao final desta emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 28 de junho de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.